Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar, Conexão Cultura.
Olá, começa agora mais uma edição do Conexão Cultura pela Rádio Unicamp. Eu sou Juliana Franco e hoje a gente vai falar sobre memória, história e patrimônio cultural. Isso porque entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, o CMU, Centro de Memória Unicamp, realiza dois eventos importantes aqui em Campinas. Para quem não conhece, o CMU é um arquivo da Unicamp que possui um dos mais vastos acervos sobre a memória e a história de Campinas. Além de disponibilizar esse acervo para consulta pública, o centro realiza atividades de pesquisa e extensão, publica livros e revistas científicas e também organiza eventos acadêmicos e culturais, como os que acontecem na semana que vem. O primeiro desses eventos é o 9º Seminário Nacional do CMU, que começa na próxima segunda-feira, dia 29 de julho, e tem como tema central memória e histórias locais, esquecimento, diversidades culturais e identidades. Já na quinta, dia 1º de agosto, o Centro de Memória realiza o primeiro colóquio Gestão do Patrimônio Cultural. E para falar sobre esses dois eventos, a gente recebe em nosso estúdio, no campus de Barão Geraldo, o diretor do CMU e professor da Faculdade de Educação da Unicamp, André Paulillo. Professor André, olá, seja bem-vindo à Rádio Unicamp.
Olá, boa tarde, Juliana, é um prazer estar aqui.
Professor, vamos começar então a falar sobre esses eventos que acontecem na semana que vem. Para começar, qual a importância desse evento, o Seminário Nacional, que já está em sua 9ª edição, para as atividades, para o próprio Centro de Memória?
Bem, o Seminário Nacional já é uma atividade, uma realização habitual do Centro de Memória Unicamp. Está na sua 9ª edição e ele é o momento em que o Centro de Memória traz à discussão o seu trabalho do último biênio, discute com os colegas e os parceiros das suas atividades os projetos e as temáticas que têm ocupado o trabalho da instituição junto ao acervo e aos pesquisadores.
E vocês escolheram como tema para essa edição memória e histórias locais, esquecimento, diversidades culturais e identidades. O que motivou a escolha desse tema?
Exatamente. A ideia para esse seminário é a gente discutir a história local e a história regional. A gente está tentando de novo colocar a questão do acervo do CMU em discussão. E, portanto, o CMU reúne um conjunto documental importante acerca da história de Campinas e da região do Oeste Paulista. E a ideia é poder rediscutir a importância dessas histórias que são locais para se discutir o nacional e promover uma discussão também sobre a globalização. Então, nesse sentido, a ideia é poder olhar para esses acervos que são regionais ou que são locais, as memórias que eles trazem e as próprias memórias locais do ponto de vista da repercussão delas na vida dos cidadãos. Então, a gente tem uma preocupação esse ano em discutir a diversidade cultural e também as identidades desse ponto de vista da discussão da memória, da história regional. E também um ponto importante para esse evento é a gente poder discutir um pouco sobre os esquecimentos. Então, quando que essas discussões de mundialização, globalização, também produzem esquecimentos de práticas locais, de tradições específicas de cada lugar, cidade ou região. Então, a ideia é problematizar um pouco essas questões durante os 3 dias.
Na sua opinião, hoje existe uma falta de ênfase, talvez, nessa questão da história local? Ela fica ali um pouco ofuscada pelas outras áreas da história ou não?
Não, eu acho que é uma questão de como você lida com o acervo, né? Com a diversidade dos acervos. Então, me parece que as pesquisas em acervos com características mais nacionais, mais amplas, tem um pouco dominado as preocupações dos programas de pesquisa em história. Entretanto, eu acho que para a formação, para a discussão em termos da prática com a história, da prática da memória, do trabalho com a memória, a história regional tem sido bem aquinhoada pelos pesquisadores, pelos estudiosos. Então, a iniciativa de organizar o seminário em torno dessa temática é justamente poder a gente fazer um balanço do que tem sido produzido, nesse sentido.
Muito bom. A programação do Seminário Nacional conta com duas conferências e uma mesa redonda. Como vocês organizaram essa programação e escolheram os temas que serão abordados nessas atividades?
Bem, vamos lá. As conferências, né? A gente tem duas conferências, uma no dia 29, que será a de abertura, né? Que vai tratar do lugar da história local, né? Vai fazer isso na forma de pergunta. Então, qual o lugar da história local? E a ideia é discutir um pouco qual é o lugar da pesquisa acerca da história local na historiografia hoje e quais são os seus problemas. E questões, né, que estão sendo tratadas. A segunda conferência vai se dar no dia 31 sob a temática do presente e do passado. E aí é uma discussão para entender o quão o passado está presente nas nossas discussões, nas nossas relações humanas atualmente. Então a ideia é um pouco... As conferências vêm com a ideia de problematizar essas questões, tanto relacionadas à história local, quanto à importância de se discutir o passado para a gente poder problematizar o presente. O quanto é importante discutir o presente para a gente poder problematizar o passado. Então, as conferências têm essas duas dimensões. Já a mesa redonda acontece no dia 30, né? E tem como tema a memória e a diversidade cultural, né? O título da mesa é justamente Memória e Diversidades Culturais. E aí a ideia é poder discutir um pouco as questões identitárias, né? Como que a cultura atravessa também as questões identitárias e promover uma discussão, um debate acerca da sua importância, da sua relevância, também não só na discussão da história, mas também na discussão acerca da memória.
E além das mesas e conferências, o seminário também conta com vários grupos de trabalho em que os participantes apresentam suas pesquisas de acordo com diferentes linhas de estudo e recortes. Vocês receberam muitas inscrições nessa modalidade e a ideia é aproveitar esses materiais, esses textos que são submetidos em alguma publicação futura?
Então, para essa edição, o seminário está organizado em 15 grupos de trabalho. São 15 GTs que cobrem uma diversidade temática que vai desde a história econômica até a história da educação, passando pela história oral, pela história da saúde. Então, são grupos bastante diversos que têm na sua centralidade a discussão da memória, da história e agora com esse corte do local. Para os grupos de trabalho, a gente conseguiu reunir em torno de 380 trabalhos, né, que vão se apresentar ao longo dos 3 dias do seminário.
É bastante gente para receber, né?
Bastante
pra organizar.
Gente. A gente está bastante animado.
E o Centro de Memória também oferece, ao longo do Seminário Nacional, algumas oficinas, certo? São 3 esse ano. O senhor pode contar um pouco mais sobre elas?
Claro. São 3 oficinas, né? Então, a primeira vai tratar da relação entre arquivo e educação. E tem como título Arquivos e Educação, Práticas de Memória, de Produção de Conhecimentos Históricos e Educacionais e de Educação das Sensibilidades. E aí a ideia é discutir essa temática a partir do trabalho com acervos públicos. Então tem uma preocupação em fazer atividades e uma dinâmica que sensibilize quem se inscreveu nessa oficina a trabalhar nessa interface. A responsável é a professora Adriana Koyama. A segunda oficina, ela é uma introdução à conservação e preservação de fotografias. A responsável é a Marli Marcondes, que durante 30 anos foi conservadora do Centro de Memória Unicamp e trabalhou com as fotografias. E é ela que é a responsável pelo trabalho nessa oficina. E a terceira oficina, ela é uma introdução à paleografia, né? Quem é a responsável é a Judy Christie, né? E a oficina tem como objetivo desenvolver e ampliar a habilidade na compreensão de textos através da ênfase à prática da leitura e edição de textos antigos e do aperfeiçoamento de técnicas específicas para transcrição de documentos manuscritos.
Então, em outras palavras, é mais ou menos que aprender a decifrar aqueles manuscritos antigos que a gente não entende muito o que está escrito ali porque a caligrafia era muito diferente.
Exatamente. Então, essas técnicas de transcrição, elas são bastante específicas e eu acho que o trabalho da oficina em que a Judy está responsável vai ser bastante interessante nesse ponto de vista, sobretudo para quem trabalha com história colonial, história dos inícios do século XIX, é bastante interessante.
E geralmente são bem concorridas as oficinas, elas ainda têm vaga, quem quer se inscrever? Quem está aí de última hora pensando nisso?
Não, as oficinas já estão completas. Hoje a gente tem vagas para os ouvintes, que são bastante bem-vindos para o seminário. Mas tanto os grupos de trabalho quanto as oficinas, elas já estão lotadas, estão esgotadas.
Isso é bom também, né, professor?
Sem dúvida. Eu acho que é um sinal do reconhecimento e do prestígio que o CMU tem com a comunidade acadêmica e também com os munícipes. Eu acho que a gente tem uma participação bastante importante dos cidadãos da cidade.
Muito bom. Bom, já no dia 1º de agosto, depois do encerramento do Seminário Nacional, vocês realizam o primeiro colóquio Gestão do Patrimônio Cultural, cuja primeira mesa redonda vai discutir um dos conjuntos documentais do CMU, que é o acervo do republicano Adolfo Gordo. Esse acervo do Adolfo Gordo, no ano passado, né, por conta dele, o Centro de Memória recebeu duas boas notícias. A primeira foi a aprovação de um projeto no PROAC, o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, e a segunda boa notícia, que foi a certificação do Centro de Memória no programa Memória Mundo da Unesco. Eu queria, professor, que você explicasse para os nossos ouvintes quem foi Adolfo Gordo, o que o Centro de Memória guarda nesse acervo e qual a importância dessas duas seleções em que o CMU foi contemplado para a difusão desse conjunto.
Perfeitamente. O Adolfo Gordo, primeiro, ele foi o personagem que a gente elegeu para propor um projeto de conservação, preservação e organização e digitalização de um conjunto importante do Centro de Memória Unicamp. Ele foi um senador que atuou durante a Velha República, teve um papel destacado, ou pelo menos importante, para a discussão das questões de organização do trabalho no Brasil e também para o voto feminino. E por conta disso, ele tem ou possui, construiu relações muito importantes com autoridades republicanas, com o conjunto do Partido Republicano Paulista, sobretudo aqueles que vinham aqui do Oeste Paulista e Campinas. Então ele é uma figura bastante importante e que, durante a organização, a gente teve a oportunidade de se inscrever, concorrer em parceria com outros acervos do país para o prêmio ou para nomeação do Memória Mundo da Unesco, né? E a gente acabou sendo contemplada por conta do conjunto de cartas e de correspondências que o Adolfo Gordo trocou com a Berta Lutz no momento em que estava se, enfim, negociando, batalhando, se articulando o voto feminino. Então, desse ponto de vista, o acervo foi contemplado pela nomeação da Unesco como parte do patrimônio nacional, mundo, do programa da Unesco. que a gente ficou bastante contente. Quanto ao PROAC, é justamente que na organização desse material, a gente conseguiu uma verba para infraestrutura, conservação, modernização do acervo, justamente para contemplar o trabalho de conservação e disponibilização desse material à consulta, né? Então, a gente está com todo um projeto de digitalização que deve se concluir em agosto desse ano.
Ah, já se conclui então em agosto o projeto PROAC.
Exatamente, o projeto PROAC, com o projeto PROAC a organização desse conjunto documental do Centro de Memória Unicamp. O colóquio vem muito no sentido de marcar a finalização dessa etapa de trabalho. E aí a gente vai ter a oportunidade tanto de discutir a trajetória do senador Adolfo Gordo, né, quanto o trabalho que foi desenvolvido para a organização desse conjunto no CMU e tudo que ele envolveu.
Inclusive, o colóquio será aberto com o lançamento de uma plataforma, né? Você podia falar um pouco mais sobre isso? Uma plataforma de documentos digitais.
Exato. A gente tem trabalhado no último ano e meio no desenvolvimento de uma plataforma chamada Atom, que é um repositório documental que permite uma interface de consulta com o pesquisador, online, pela internet. Então a gente está numa fase de implantação desse sistema. Na verdade, a implantação do sistema está realizada. O que a gente está fazendo agora é alimentar o sistema com os documentos que foram digitalizados. Então, essa plataforma, essa interface de consulta da documentação digitalizada do conjunto do Adolfo Gordo é que vai ser lançada durante o colóquio, disponibilizada.
É uma plataforma utilizada por vários arquivos no mundo todo, né, o Atom?
Ela tem uma configuração que obedece normas internacionais de organização de acervos. A gente fez uma interface bastante amigável, um design bastante amigável para o pesquisador, para o consulente, e adaptou também os campos para as características próprias de um conjunto de documentos pessoais.
E aí a ideia é futuramente também inserir os outros conjuntos documentais do Centro de Memória também nessa plataforma?
Exatamente. A ideia, e eu acho que a importância da organização do colóquio esse ano, não só para marcar a finalização dessa etapa de trabalho, mas é porque o conjunto do Adolfo Gordo inaugura a plataforma. Então é o primeiro conjunto que será inserido. Após o Gordo, a ideia é subir para essa plataforma os outros conjuntos do Centro de Memória Unicamp.
E vocês também, em torno desse acervo que vocês estão trabalhando do Gordo, também vão lançar uma exposição virtual, é isso? Também durante o colóquio.
Exatamente. A gente está com calendário de atividades para esse colóquio que prevê o lançamento da plataforma, o lançamento de um vídeo com os trabalhos e também de uma exposição virtual acerca da trajetória do Gordo.
Sim, inclusive o Centro de Memória está produzindo aqui, em parceria com a TV Unicamp, uma série para o canal universitário em torno desse acervo do Adolfo Gordo, que já está na parte aí, na etapa de pós-produção, nos finalmente, né? Conta para a gente, professor, um pouco mais sobre essa iniciativa. Já há uma previsão de data para lançamento dessa série e a ideia é que ela seja distribuída a outras emissoras?
Então a gente produziu ao longo da organização do conjunto do Adolfo Gordo no CMU uma série de vídeos cobrindo aspectos da atuação do Adolfo Gordo enquanto senador, enquanto político republicano, né? A ideia é lançar, ou pelo menos está programada para o lançamento, no final do seminário, no dia 31, no dia 31 de julho, às 18h30, no final no encerramento do seminário nacional e preparando o início do colóquio no dia seguinte. Então a gente está com essa programação. Só para deixar a informação direitinho, né? O local do lançamento vai ser a Faculdade de Educação, no seu anexo 1, às 18h30. E é o resultado de uma parceria que a gente tem muita satisfação de ostentar entre o CMU e a RTV.
Muito bom. Voltando então à programação do colóquio, professor, no dia 1º de agosto, na parte da tarde, também há outra mesa redonda. O que vocês programaram para essa atividade?
Sim, a mesa da tarde, a mesa redonda da tarde do colóquio Gestão do Patrimônio Cultural, ela está no cerne do tema do colóquio, que é o que são projetos culturais e acervos. Então há uma discussão acerca da iniciativa de diferentes instituições que lidaram com projetos financiados pelo Estado ou pela iniciativa particular, trocar experiências, de dar alguns depoimentos acerca de como que foi a experiência de trabalho com o financiamento da organização e manutenção de determinados conjuntos documentais. Então, a gente vai fazer nessa mesa da tarde uma discussão que envolve outras instituições além do CMU, como o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, o SIARC e o SISEM, que é o Sistema de Museus de São Paulo.
E, na sua opinião, hoje é fundamental esse tipo de fomento? Os arquivos, os museus dependem desse tipo de articulação também, de busca de patrocínio, de editais públicos e privados para garantir aí os trabalhos, as atividades?
Uma questão para a conservação de material arquivístico é o custo do trabalho, né? São custos cada vez mais crescentes, tanto de infraestrutura quanto de material de acondicionamento. A gente tem duas formas hoje muito importantes de conseguir recursos. Um são pelos projetos de pesquisa, que trazem recursos de organização de acervos na medida em que a pesquisa se realiza neles, e os outros são os editais de fomento, tanto os públicos quanto, por vezes, os privados. E é fundamental.
Professor, e como estão as expectativas, né, de vocês agora, já às vésperas do evento? Quantas pessoas ao todo vocês estão esperando para esses dois eventos na semana que vem?
Bom, as expectativas são as melhores possíveis. A gente tem uma projeção de receber perto de 500 pessoas para o seminário e o colóquio. Contando apresentações de trabalho, apresentação de pôster, comunicações, ouvintes, participantes das oficinas. Então a gente está com uma expectativa bastante grande aí para receber esse público. É um público que nos anima bastante também, porque ele é bastante diversificado, e eu acho que todo o país está representado com pesquisadores ao longo do desenvolvimento do seminário e do colóquio.
Então tem pessoas, assim, pesquisadores de várias áreas, não é um evento voltado somente a historiadores ou professores de história.
Não, a característica do Centro de Memória Unicamp é justamente ser interdisciplinar. Então a gente tem uma variedade enorme de participantes das diferentes áreas, seja da história, da economia, da arquivologia, da arte. Assim, o público em geral é muito bem-vindo, tem trazido contribuições muito importantes para os debates, para as sessões de trabalho. Então a gente está bem animado com essa diversidade que o seminário e o colóquio prometem ter.
E para quem está se preparando para o evento aqui, se organizando para vir até o campus de Barão Geraldo, alguma orientação especial? Como é que vocês estão organizando essa recepção dos participantes?
Nós concentramos todas as atividades num único lugar. Então, a gente está contando com a parceria da Faculdade de Educação, e aí todas as atividades, também no sentido de não só concentrar, mas de facilitar o trânsito, o trâmite das sessões e de todo o trabalho. A gente está concentrando tudo no prédio da Faculdade de Educação. Então, acho que é uma forma que facilita bastante os trabalhos, essa concentração. Assim, para quem é de fora, só insistir que o campus da universidade é bastante agradável, bastante bem estruturado, e que está todo mundo sendo esperado e que vai ser recebido por uma ótima equipe de apoio.
Muito bom, então, professor André, em nome da Rádio Unicamp, agradeço imensamente a sua presença aqui no Conexão Cultura. Eu sei bem como é as vésperas de um evento tão grande, né? Conseguir separar um tempinho para vir conversar, então por isso a gente agradece e também aproveito para desejar um ótimo evento a todos vocês.
Somos nós do CMU que agradecemos a oportunidade e a gente está muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco das nossas alegrias com vocês também.
Muito bom, lembrando então que a 9ª edição do Seminário Nacional do Centro de Memória Unicamp acontece entre os dias 29 e 31 de julho e que ainda é possível se inscrever como ouvinte, modalidade que tem o custo de R$ 50,00 e dá direito à participação em todas as atividades do evento, exceto as oficinas. Já o primeiro colóquio Gestão do Patrimônio Cultural acontece no dia 1º de agosto, das 9 da manhã às 5 da tarde, com inscrições gratuitas. Ambos os eventos serão realizados nas dependências da Faculdade de Educação da Unicamp, com acesso pela Avenida Bertrand Russell, número 801, no campus de Barão Geraldo. Mais informações e inscrições no site do Centro de Memória pelo endereço cmu.unicamp.br. Esta edição do Conexão Cultura fica por aqui. Eu, Juliana Franco, agradeço a sua audiência. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar para a gente pelo e-mail radio@unicamp.br ou então pelo telefone 19-3521-2063. O Conexão Cultura volta numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá!
Termina aqui. Conexão Cultura. Até a próxima! Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.